No programa deste final de semana, nós convidamos e temos a satisfação de recebê-lo aqui no estúdio, o engenheiro agrônomo e assessor de grãos e fomento da Cotriel, Cristiano Coraza.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os nossos associados aí, clientes, enfim, parceiros, né, que ouvem esse referenciado programa, né? É um prazer estar mais uma vez nesse programa, podendo levar algumas informações, né, agregar aí no nosso círculo aí de amizades, nosso círculo de produtores e de associados e clientes aí que a gente tem aí no dia a dia aí na cooperativa.
Cristiano, para nós começar esse nosso bate-papo, podemos fazer uma avaliação de como foi a safra de soja?
Luciano, esse é um assunto que já está sendo discutido e foi discutido bastante, né? Devido principalmente a como foi essa safra de soja, essa safra de verão, né? Os problemas que a gente teve dessa estiagem, que foi uma das maiores dos últimos anos, aí, segundo os registros, né? Alguns falam até que foi uma das maiores estiagens do século, né? Mas enfim, a safra de soja foi muito prejudicada, né? Desde praticamente aí do seu início do desenvolvimento até praticamente a colheita, né? A gente, se a cooperativa fizer um levantamento, e até a gente já tem um levantamento, né? Dentro de toda a nossa área, ela é muito distinta, né, Luciana? Tu pega desde o Pantano Grande, passa ali pelo Centro-Serra, né, na região e sobe aqui mais para o norte, né? São solos diferentes, é manejo diferente, né? A cultura do produtor é diferente, né? E isso, nesse momento, né, quando ocorre esse tipo de evento, a seca, e ela também tem distinções, né? E geralmente a nossa região sul do Rio Grande do Sul, onde pega algumas das nossas unidades aí, em anos normais ela já tende a chover um pouco a menos, né? Então, nesse ano, então, ela teve também um pouco mais agravante, né? A gente teve em algumas regiões também produtores que acabaram até nem conseguindo colher algumas áreas, claro que foram áreas pontuais, mas a gente sente por isso, né? E imagina o produtor que está lá na ponta. Foi um ano difícil, Luciano e ouvintes, né? A gente sabe, mas a Cotriel, ela até lançou essa semana, no início da semana, um protocolo aí de renegociação com o produtor, como o próprio nosso presidente muito enfatizou desde as assembleias, né, e vem enfatizando, né, a cooperativa ela está aí também de alguma forma para ajudar o nosso associado, né, e para que a gente consiga passar tanto o nosso associado quanto a cooperativa de uma forma sustentável, digamos assim, não sei se é essa a palavra, mas de uma forma sólida por esse problema, né? A gente vinha aí, Luciano, de safras muito boas, né? A última seca, a última estiagem que deu, que o produtor aí, que já teve uma quebra aí de 35% a 40%, foi 2012-2013, né? E também muitos produtores, a própria cooperativa também teve, a gente sente, né, de alguma forma, tanto financeiramente quanto, né, as regiões onde a cooperativa está sediada, né? Os municípios acaba sentindo, porque nesses municípios onde a cooperativa tem suas unidades, acaba sendo uma das, se não a maior, mas uma das maiores empresas que tem no município. Então, tudo isso reflete, né? Não é só na agricultura, reflete no comércio em geral, né? Mas como eu falei, não adianta a gente ficar aqui falando numa maré baixa, né? Tá surgindo nova safra aí de trigo para frente, né? A gente vai, daqui uns dias já começa a questão de definição também da safra de verão novamente, né? A gente acaba uma e já começa outra safra, né? E a cooperativa está aí para apoiar o associado, para fazer o planejamento da melhor maneira possível, né? Tanto com o seu grupo de pessoas aí no nosso setor de insumos, quanto no setor do departamento técnico, para que a gente consiga tá levando soluções, né? Soluções adequadas para que o produtor tenha uma lavoura adequada, né? Luciano, tem a questão agora também que a gente está iniciando aí, iniciando o planejamento para começar aí mais para o final da semana que vem os plantios também das culturas de inverno, né? A gente sabe, o zoneamento ele começa na quarta ou na quinta-feira, né? Dia 20, 21, né? De maio, né? E então, a partir desse momento aí, o nosso produtor vai estar começando também já a fazer a semeadura aí de aveia, né, de alguns materiais de trigo, né? Então a gente pede para o produtor um cuidado, a gente pede para o produtor um manejo adequado, né? A gente sabe que muitos aí tiveram uma certa descapitalização, né, no decorrer aí da cultura de verão, mas o sistema aí bancário tem aportado para o produtor valores bem condizentes, né, com a realidade, para fazer uma cultura de inverno aí de média tecnologia para alta, né, e principalmente aí na nossa região mais abrangente do trigo aí, que tu pega de Estrela Velha para cá em direção à sede, né? A região sul, ela é menos aderente a essa cultura, mas também a gente sabe que tem aporte lá dos bancos, tem custeio para isso, então o produtor vai conseguir fazer uma lavoura de inverno boa, com bom investimento, né? A gente sabe que o preço também, ele está bem convidativo, né, nesse momento, né, o custo de produção do trigo em relação ao ano passado, se for fazer um cruzamento aí com o preço que está na pedra, ele tá um pouco melhor, né? Então o clima, pelo menos até então que a gente tem informação, Luciano, é para ser um inverno um pouco menos chuvoso em relação ao ano passado, porém ele vai ser um pouco mais frio, né? A gente até assistiu uma palestra faz uns 25 dias, né, e onde o meteorologista naquele momento falou para nós do sul aqui que em torno aí de 7 a 8 frentes frias entrando no Rio Grande do Sul até setembro, né, mas com bastante frio, segundo ele, né, então podemos ter bastante geadas, né. E falando nisso, né, eu volto um pouquinho ali atrás, quando a gente começou agora nessa entrevista a falar do trigo, a questão de zoneamento e épocas de plantio, né. Pessoal, tem um cuidado, né, porque se, depende do material que a gente plantar, aí na última semana, penúltima semana de maio aí, mesmo estando dentro do zoneamento, se vier uma geada, né, meio que fora de época aí, pode tá acarretando dano nessa cultura, né, e o produtor perder a lavoura. Então a gente pede que o produtor se antene disso, né, que procure a sua assistência técnica, né, que procure saber a melhor época para cada cultivar, né. A gente tem bastante materiais aí no portfólio, a gente tem bastante materiais com o produtor, né, materiais de ciclo longo, de ciclo médio, super precoce, enfim, né, e cada um tem a sua melhor época de plantio, e a cooperativa está aí também para ajudar o produtor nesse momento.
Cristiano, referente ao tamanho da área de inverno em comparação com o ano passado, como é que vai ficar essa área?
Luciano, nós estamos ainda fechando alguns números, mas no último contato que tivemos com as nossas unidades aí, né, a gente está mensurando aí de 30% a 35% de aumento na área de trigo, né? É muito, muito, muito motivado o produtor a aumentar essa área, talvez seja pela própria questão da quebra da safra de verão, que o produtor ele tem que rentabilizar a sua propriedade, então ele vai tentar rentabilizar de alguma forma no inverno, e também a questão do preço, né, do grão, como eu falei anteriormente, né, ele está um preço adequado, né, poderia talvez estar até um pouco melhor, mas enfim, é questão de mercado, né, não vamos entrar nesse quesito agora, mas ele está um custo de produção em relação ao preço do grão muito, muito satisfatório em relação às últimas duas ou três safras, pelo menos, né.
Cristiano, referente à semente de soja, que neste ano o produtor não conseguiu uma semente de boa qualidade, será que eles estão preocupados com a Cotriel, se ela vai conseguir uma semente de boa qualidade de soja?
Luciano, é muito boa tua pergunta. Tem muitos produtores nos questionando disso, não é de agora, desde que se começou a definir, definir realmente que a seca ia levar uma parte da nossa produção, e com isso muitos produtores talvez não conseguiram ter fazer uma reserva de semente aí de qualidade. Então começou a se perguntar se a nossa cooperativa, se a Cotriel, ela ia ter o aporte, né, para repor esses materiais, né, para que o nosso produtor pudesse fazer a semeadura aí na próxima safra de verão. E vou responder aqui, Luciano, que eu venho respondendo desde lá de fevereiro, março, né, que o pessoal vem nos questionando, tá? A Cotriel, ela foi cedo para o mercado nesse sentido, a gente visualizando como estava a região, as regiões do Rio Grande do Sul, onde muitas regiões não iam conseguir fazer semente, né? E outras iam conseguir fazer, mas talvez de uma qualidade não tão boa como nos outros anos, né? A gente foi ao mercado cedo, nos antecipamos inclusive na questão de preço, né? E conseguimos aí um bom volume de semente de qualidade para que a gente estivesse vendendo nesse momento para o nosso produtor. O que a gente pede para o produtor é que ele definindo que realmente ele vai precisar de um certo volume de semente, de um certo número de cultivares, para que ele nos procure. Porque até talvez não é que vai faltar semente, né, Luciano? Mas a gente pode ter daqui a pouco, se o produtor esperar muito para comprar, ali por setembro, outubro, talvez ali na definição do plantio, ele pode não encontrar materiais de qualidade e ele pode não encontrar algum cultivar da preferência dele, né? Então, assim, semente, muito provavelmente, pela experiência que a gente já tem de outras situações que passamos parecida com essa, talvez tenha para todos os produtores. Mas não vai ter, talvez, na qualidade que ele está procurando e muito menos, às vezes, no cultivar que ele está procurando, se for um cultivar muito específico, né? Mas, assim, a Cotriel, só para o nosso ouvinte ter uma ideia, a Cotriel, tradicionalmente, nos últimos 10 anos, ela vendeu entre 30 e 40 mil sacos todos os anos. Volatiliza nessa, mais ou menos nessa faixa, né? Nós já temos esse volume comprado de semente, né, para garantir que, pelo menos aquele volume que tenha saído nos últimos anos, a gente vai conseguir cumprir com o produtor e com qualidade, né? E por que eu falo em qualidade, Luciano e os demais ouvintes, né? A Cotriel, desde 2015, ela fez o seu cadastramento de reembaladora de sementes, tá? É sabido por muitos aí que a Cotriel não produz semente de soja, mas ela compra de sementeiras que produzem, de produtores que produzem semente de soja, e ela reembala, tá? Isso tudo é permitido pelo Ministério da Agricultura, né, e faz com que a Cotriel não perca sua marca de sementes Cotriel, né? E fazendo esse processo, Luciano, a gente tem que reanalisar toda a semente que a gente compra desses produtores de semente, tá? Então, essa semente ela é produzida por um produtor de semente que ele analisa e ele tem que vender dentro de um padrão de qualidade. Quando ela chega aqui na Cotriel, a Cotriel faz novamente a calagem e faz novamente a análise dessa semente. Então, mediante isso, fica bem mais difícil, né, passar algum lote ou algum material que tenha uma qualidade baixa. Pode acontecer? Pode. Ninguém está livre de um problema, né? Como sempre acontece todos os anos, tanto inverno quanto verão, algum caso pontual. Mas a partir do momento que a gente tomou essa atitude de reembalar a semente, né, caiu bastante os nossos problemas em detrimento de problemas que vinham ocorrendo, né, em outras oportunidades, né? Então a gente quer deixar essas palavras para que o produtor fique tranquilo, né, que a gente está com o radar ligado nesse sentido, para que talvez que não ocorra nenhum problema, né? Esse é o nosso objetivo, e para garantir essa qualidade e garantir vigor, principalmente, né? O nosso produtor, ele está tendo por cultura, né, buscar uma semente de alto vigor, e ele está certo. Eu digo que o produtor, quando ele procura uma semente de alto vigor, ele está certíssimo, porque a lavoura, ela começa por uma boa implantação. Se não tiver uma boa implantação, uma boa germinação, a lavoura vai mal o ciclo todo. É, então, volto a dizer, o produtor está certo. Quando vai comprar uma semente, se preocupe não só com a germinação, mas também com o vigor. Procure pegar uma semente de vigor alto, né? Se é a semente que você tem em casa, que você fez em casa, que salvou a semente, fez todo o anexo 33 lá certinho, né? Faça vigor duas vezes pelo menos, né? O produtor está fazendo, beneficiou a semente, guardou em casa, fez a amostra, mandou no nosso laboratório, ou enfim, no laboratório de preferência, né? E já atestou que a semente está boa, ok. Quando chegar ali por agosto ou setembro, ou talvez até um pouquinho antes, faça novamente. O custo das análises hoje elas não são elevadas e vai poder atestar que aquela sua semente lá não perdeu viabilidade, ou se ela perdeu viabilidade, para você não colocar um material, né, de baixa qualidade no campo, né, e talvez ter uma lavoura comprometida, né? Isso é o que a gente não pode ter de jeito nenhum numa lavoura.
Cristiano, o agro não para. Em meio a essa pandemia, o departamento técnico e o setor de insumos estão realizando reuniões por videoconferência com o pessoal das unidades, Cristiano?
Luciano, mais uma boa pergunta. Sim. A nossa, desde que começou esse processo, e se não me engano foi em fevereiro já, né? E, então, a partir das primeiras definições e determinações aí do Ministério da Saúde, e cumprindo também as determinações que as próprias secretarias das saúdes municipais, tanto aqui de Espumoso quanto de outros municípios, né, levantaram toda essa problemática e os cuidados que a gente deve tomar. Assim, a Cotriel, não só insumos e departamento técnico, mas eu posso aqui, tenho propriedade para falar dos outros setores também nesse quesito, né, estão tomando esse cuidado, né, de não sair das nossas dependências, né, tanto aqui quanto das unidades, né. Nós mesmos, nas reuniões setoriais que a gente faz internas, não estamos nem indo para as unidades, nem o pessoal vindo para cá, né, a gente está fazendo por vídeo, né. E estamos descobrindo uma ferramenta muito poderosa que a gente não tinha o hábito de usar anteriormente, que a gente consegue, né, resolver praticamente da mesma forma, fazendo nesse sentido por vídeo, né, Luciano? Uma outra coisa que eu quero aproveitar a tua pergunta também, a gente sabe que o departamento técnico, ele visita muitos produtores, né? São aí mais de 10 mil visitas por ano que a gente tem, né? A gente está tomando todos os cuidados, a gente quer deixar o nosso ouvinte bem tranquilo, né? A gente está tomando todos os cuidados, os meninos saem com máscara no campo, com álcool gel, quando eles voltam, igualmente, passam álcool gel antes de entrar nas dependências, né? Tomar o cuidado do contato com os produtores o mínimo possível, né? Só se for extremamente necessário, né? Para que a gente consiga, de alguma forma, levar a segurança e também trazer os nossos meninos, os nossos colegas de volta com segurança também, né, para que a gente se preserve nesse momento, né, e a cooperativa, como ela não está autorizada a não parar nesse quesito, né, ela tem que então ser uma das primeiras a tomar esses cuidados, né. Então, só para deixar o nosso produtor, o nosso cliente tranquilo, né, a gente está tomando todos os cuidados, sim, e a gente está, qualquer dúvida, né, qualquer dúvida que o nosso cliente tiver, enfim, a gente está aí disponível para ajudar.
Cristiano, mais alguma mensagem final, mais alguma informação importante que você gostaria de passar ao nosso produtor?
Luciano, e primeiramente eu quero agradecer essa oportunidade, né? A gente sabe que talvez teria muitos assuntos que a gente poderia tá conversando nesse momento, mas a gente acaba oportunizando aí assuntos, como diz o ditado, os assuntos da hora, né? Como a safra de inverno agora que está para ser plantada. E eu acho que a mensagem final, eu acho que tem que ser em cima desse assunto, né? Então, pedir para que o produtor, como eu falei durante a entrevista, observe as épocas de plantio, né? Observe o zoneamento, observe o ciclo do seu material, para que não antecipe um material muito precoce, por exemplo, ou não retarde um material muito tardio, para que venha a ser prejudicado aí, ou por excesso de chuva ou por geada, né? A gente sabe que blindar material é difícil, mas a gente pode amenizar, fazer a nossa parte também amenizando essa situação. Tá? A gente sabe que a maioria dos últimos nossos invernos, aí dos últimos 7, 8 invernos, foi bem complicado a planta de inverno, mas a gente consegue amenizar de alguma forma, mexendo no manejo desses materiais. Tá? E a gente se coloca à disposição, nós temos 31 profissionais a campo, mais alguns internos, né, que a gente também acaba dando suporte, né, de alguma maneira, né, a gente tem 31 pessoas a campo, né, dando suporte, tentando levar da melhor maneira possível tecnologia para o produtor, tentando fazer com que o produtor produza a quantidade maior possível com menor custo, né, esse é um dos objetivos do cooperativismo e é um alinhamento que a gente tem no campo com os nossos colegas.
Esta foi a participação do engenheiro agrônomo e do assessor de fomento e grãos da Cotriel, Cristiano Coraza. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos em seguida.